Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Que bênção, que maravilha, que alegria imensa que estamos aqui por receber você, amém? Olha, a mensagem hoje vem bastante recheada para você, para o seu coração, viu? Venha receber do Senhor aqui, da parte do Senhor. Não sei por onde você está nos acessando, através da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil, ou através do Spotify, não sei. Ou através da Amazon, ou através do Google Áudios, né? Ou através do Anchor mesmo, embora esteja vinculada ao Spotify. Não sei de onde você está nos ouvindo, mas a minha oração é que as mensagens aqui ministradas chegue ao seu coração, viu? Chegue ao seu coração. Então venha para cá, venha. Venha, chegue. Fique aqui. Sente aí, fique ligadinho com o seu áudio, do seu rádio, ou através do seu smartphone, ou através da web, né? Através do seu computador, do seu desktop, do seu notebook, do seu tablet. Eu não sei de onde você está acessando, mas eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, meu querido, minha amiga, em nome do Senhor Jesus. Então, já que você está aqui, vou trazer uma música bem gostosa para o seu coração, para que você esteja ouvindo, para preparar aí, né, o seu coração ambiente, para estar recebendo a mensagem do Senhor Jesus, que é logo depois dessa mensagem, depois desse áudio, depois dessa música aqui maravilhosa. Em nome de Jesus, receba!
Certeza. casa também vai cuidar de mim. Eu sei que jamais posso duvidar de ti. O teu amor é tudo para mim. O teu reino
as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Amados irmãos, eu queria falar com vocês a respeito do texto de Mateus 22:1, que fala sobre a parábola das bodas ou do banquete, né, do casamento, que fala acerca de um convite feito por um rei para a festa de casamento de seu filho. O significado está relacionado ao convite que Deus faz à nação eleita, sendo estendido a todas as nações do mundo para a comunhão eterna com Ele, através do seu Filho Jesus. Então eu vou estar lendo aqui o texto que diz bem assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar. Vamos repetir para ficar melhor e mais bonitinho. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda dos seus filhos, do seu filho, né? Melhor dizendo. E enviou aos seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Veja que interessante, viu? Eu vou dar continuidade e vamos falando pausadamente sobre cada uma dessas questões. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não vieram, não fizeram caso. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E então, o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus servos, destruiu aqueles homicidas, incendiou sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então vamos lá, o que, que quer dizer esse texto aqui? Jesus tomou a palavra e falou através da parábola, dizendo para as pessoas que o reino de Deus é semelhante a este rei que queria celebrar a bodas ou celebrar a festa do seu filho. Deus é esse rei, e o filho do rei é Jesus. Então Deus quer celebrar a festa de Jesus. E o que foi que ele fez? Ele pegou os seus servos, né, e pediu para que esses servos chamassem todos os convidados para virem a essas bodas, essa festa. É como se Deus fosse celebrar uma festa e chamasse os seus servos, né? Nós somos os servos de Deus. Então vamos lá chamar as pessoas. Entende? Mas especificamente esse texto aqui está falando dos servos lá do Antigo Testamento, que foram a chamar quem? As pessoas de Israel para celebrar a festa com Jesus. Podemos estender isso especificamente para os discípulos de Jesus, estendendo mais um pouco para mim e você, que trabalhamos para a obra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nessa rádio agora, convidando você para participar dessa festa. Mas o que que o rei espera? Espera que você diga sim. Mas aí veja, o que aconteceu? Ele falou que matou os seus bois, né, cervados, já está tudo morto, tudo pronto, como fala aqui no versículo 4. Já está tudo pronto, venham para as bodas. Então as pessoas, não fazendo caso, foram para onde? Para onde foi que essas pessoas foram? Um foi para um campo, não é verdade? Outro foi para o seu negócio. Tá vendo que interessante? Esse texto aqui muito me chamou a atenção. É o que acontece muitas vezes hoje, quando a gente vai chamar as pessoas para que elas tomem a responsabilidade de estar participando da igreja, como corpo de Cristo. Amados, venham conosco, chame outras pessoas. Às vezes a gente tem que implorar as pessoas para que elas participem, para que elas estejam inseridas no reino de Deus. Mas elas preferem o quê? Ir para outras bodas, ir para outras festas. É isso que elas querem. Cada uma seguir o seu próprio rumo ou simplesmente dizer, eu estou ocupado, eu preciso para o meu campo. Eu estou ocupado, eu preciso tomar conta do meu negócio. Olha que interessante esse versículo 5. Reflita sobre ele, amado. Mas vamos continuar aqui. Então, outros, versículo 6, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Aconteceu isso. Aconteceu isso no Antigo Testamento. Aconteceu isso no Novo Testamento. Acontece nos dias de hoje. As pessoas que pregam o Evangelho de Jesus e acontece isso. Elas são mortas pelo Evangelho. Eu conheço muito bem a região da África e lá nós, como missionários daquela região, dizemos que a África é cemitério de missionário, cemitério de pastores. Porque quando nós vamos para lá, nós vamos encarando um desafio. Podemos não voltar vivos. Por quê? Porque nós temos a incumbência de ir pregar o Evangelho e no momento que esse Evangelho for rejeitado, eles nos matam, atiram em nós, batem na gente, nos envergonham na frente das pessoas e tiram a nossa vida. Então, se você quer ser missionário, eu não quero chegar para você e dizer uma fantasia, um romantismo, contar uma historinha para que você aceite. Não, você vai ter que assumir o risco. Então, o risco que você vai correr. Aqui não é diferente. Muitas vezes você vai pregar o evangelho para as pessoas, você é hostilizado por elas. As pessoas lhe xingam, as pessoas lhe ofendem, as pessoas maldizem a seu respeito. E por causa de outras pessoas que não fizeram esse trabalho corretamente, o que que acontece? Elas te comparam a essas pessoas que de fato não são servos de Deus, mas se dizem servos para ocupar as posições às quais não deveriam estar ocupando. É o que nós temos visto hoje. Muitos homens que se dizem homem de Deus estão nos lugares errados. Muitos homens que se dizem homens de Deus e levam a política para dentro da igreja. E isso é inadmissível, meu irmão. Sabe por quê? Porque você vai comprar briga com as pessoas. Você vai encontrar inimizade com as pessoas. Encontrando inimizade com as pessoas, você vai ser também inimigo do reino de Deus. Você acha que está contribuindo para o reino. Mas, na verdade, você está contribuindo para o reino da terra. Porque de nada tem reino de Deus aí envolvido com poderes dos seres humanos. Em dar poderes a eles. Você vê que em outros textos Jesus envia os seus servos para os lugares para pregar o evangelho. E quando as pessoas rejeitam, o que é que faz? O que foi que Jesus recomendou? Que eles deixassem lá e viessem embora. Não procurassem mais confusão. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes as pessoas ficam querendo defender o evangelho como um advogado do evangelho. O evangelho não precisa de advogados. O evangelho, por si só, ele se defende, meu irmão. Então não precisa que você se levante como defensor. Não, não quer receber? Amém. Vai embora. O mal já está aí. Pelo simples fato de você falar de Jesus. Imagine quando você provoca as pessoas em prol de um homem só. Eu acho isso um absurdo. Você provocar as pessoas por causa de um homem. Eu estou falando, estou sendo bem específico, porque na igreja nós não podemos defender Lula, não podemos defender Bolsonaro, nenhum deles. Eu não queria nem entrar nesse mérito, não sei nem porque eu estou falando sobre isso. É porque isso já está martirizando a igreja já tem muitos problemas. Nós, como os cristãos, estamos nos distraindo com coisas que não deveríamos nos distrair. Para mim, isso, irmão, que você que está ouvindo, que defende essas práticas, saiba que isso é uma cortina de fumaça do inimigo, fazendo com que os seus olhos sejam vendados e você perca o foco, que o foco é Jesus. E você está colocando o foco numa pessoa que não é Cristo. Ah, mas se você não fala sobre isso, você é omisso, já vai enquadrar a pessoa, já vai julgar a pessoa porque a pessoa não está defendendo simplesmente Bolsonaro. Por que que eu tenho que defender Bolsonaro? Para que que eu tenho que defender Bolsonaro? Não, amados, eu tenho que falar do amor de Jesus, que é estendido inclusive para essas pessoas que você diz que são inimigos do Evangelho. Jesus morreu por elas, esqueceu? Esqueceu? E agora para vocês que defendem Lula também. O simples fato de eu ser cristão não quer dizer que eu sou de Bolsonaro. O simples fato de eu ser cristão quer dizer que eu sirvo a Cristo, não sirvo homem nenhum, não. Então, o que eu quero dizer para os dois, para os dois lados, fique com raiva de mim se quiser. Mas o que eu quero dizer para vocês, que isso não é evangelho. Isso é coisa de criança. E eu acho que vocês estão lutando do lado errado. O que nós temos que, como homens de Deus, como mulheres de Deus, é levantar a bandeira Cristo Jesus e não ficar fomentando ódio nas redes sociais, ódio nas portas das igrejas, nas casas das pessoas. Nós temos que despertar para o evangelho, levar, o nome evangelho já diz, boas novas, boas práticas. E nós estamos levando as práticas dos homens. Amados, esses homens aqui foram convidar as pessoas para bodas e sofreram sanções irreversíveis. Imagine você que está levando guerra e está levando espada. Saiba que pela própria espada você vai ser ferido. Nós temos que semear o evangelho de Jesus. Falar de Jesus, convidar as pessoas para conviver conosco dentro dessa mensagem do evangelho de Cristo, dizendo: Jesus vai voltar para mim pegar, me resgatar, quer queira ou não queira. Ah, você é comunista e não crê? Infelizmente, meu irmão, você vai perecer. Mas eu tenho que convidá-lo, como diz aqui no outro texto. Olha, veja que interessante esse texto aqui. Versículo 8. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, são preparadas, mas os convidados não eram dignos. Amém? Não quiseram vir. Mas agora vão, né? Versículo 9. Pois as saídas dos caminhos convide para as bodas todos que vocês encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram quantos e encontraram, tantos maus quanto os bons. Então nós temos que chamar todos, bons ou maus, bolsonaristas ou comunistas, esquerdistas ou de Bolsonaro, ou da direita, ou como diz, da família cristã. Temos que chamar todos, todos, bons ou ruins. Eu não estou dizendo que os da esquerda são ruins, não, viu, irmãos? Só estou colocando como mais um item: bons, ruins, bolsonaristas, esquerdistas, comunistas, socialistas, tudo que tiver istas. Chame todos. Todos têm que estar inclusos. Se você não quiser viver com um comunista, se você não quiser conviver com os que votarem Lula, você não se enquadra nisso aqui. Você não vai participar da Buda. Uma vez eu vi um homem dizendo bem assim: se eu chegar no céu e ver Costinha, eu desço pro inferno. Então vá, meu irmão. Pode descer. Tá bom? Então você vai ter que aprender a conviver uns com os outros. Nós somos irmãos. Nós todos foram chamados. Todas as pessoas são chamadas. 10. E servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos, encontraram os bons e os ruins, né? E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei entrando viu ali. Aí agora é a parte que compete ao rei. Não compete a mim. Por isso que eu falei, o evangelho por si só se defende. E veja, entrando o rei ao ver um convidado, ou os convidados, viu ali um homem que não estava trajando uma veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como você entrou aqui? Então, não teve veste nupcial, ele emudeceu. Ele não tem nem o que falar. Vai argumentar o que com o rei? E o rei falou o que? Amarre-o dos pés às mãos, leve e lançai os servos para as trevas. Nas trevas será lançado também Satanás. Saiba disso, viu? Ele não é oponente à altura para batalhar, para pelejar com Deus, não. Ele já está derrotado, já perdeu. Viu, meu irmão? Quero que você saiba disso. Satanás não está com espeto no inferno esperando você, não. Ele vai ser lançado junto com aqueles que não creem, aqueles que não querem participar da boda do Cordeiro. Ele fará parte também e será lançado nessas trevas as quais foram mencionadas aqui. Então, a Bíblia está falando aqui também, eu posso dizer, do joio e o trigo, né? Você viu que o rei viu alguém que estava lá dentro da festa e não fazia parte, não estava com roupas nupciais. Então, o joio e o trigo, não é verdade? O trigo e o joio vão estar juntos. Então, os joios são sementes perversas que estão nos mesmos lugares em que o trigo está. Mas quem é que tem que tirar? Sou eu? É você? Essas pessoas? Não. A própria Bíblia diz que quem vai tirar é o rei. E vai fazer o quê? E outros textos dizem bem assim, que os anjos vão lá e vão incinerar o joio. Porque se você tirar o trigo, o joio agora no meio do trigo, o que vai acontecer? Vai matar o trigo. Amém? Abra a visão, irmão. Abra a visão. Não é fácil, não. Mas nós temos que conviver com todas as pessoas. E não é você que tem que semear. Não é você que tem que ir lá e tirar as plantações. Deus mandou você tirar? Não, acorde. Deus mandou você pregar o evangelho de Jesus. Falar de Jesus para todas as pessoas. E não guardar para vocês. Ah, é gay, não vou falar de Jesus, não. Ele tem que morrer, não presta. Gay não presta. Aí você está falando isso. Eu não estou defendendo aqui o homossexualismo, não, viu, amados? Não descontextualize o que eu estou falando, não. Porque eu não estou falando para você defender o homossexualismo, não. Mas o homossexual, Jesus morreu por ele. Viu? As práticas dele estão erradas. Então, se você talvez estiver enquadrado dentro desse evangelho e falar de Jesus para esse homossexual, ele larga as suas práticas e passa a ser um homem de Deus, passa a ser um servo de Deus, uma pessoa que vai servir a Deus e não vai servir a si mesmo, porque o homossexualismo é servir a si mesmo, as suas práticas e suas vontades. Amém? Então é sobre isso que eu estou falando para vocês e é sobre isso que eu queria que você compreendesse, entendesse e levasse para o seu coração e repensasse as suas condutas, se estão certas ou se estão equivocadas. Amém? Se estiver equivocadas, ainda há tempo de se arrepender dos seus pecados, arrepender dos seus maus caminhos e se juntar a Deus de novo e assim celebrar a boda do Cordeiro em nome de Jesus. Amém? Todos nós somos passivos de erro, todos nós erramos, mas é importante que nós possamos nos ajuntar ao Senhor Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, nossas falhas e se reconciliando com Ele. Amém? Vamos de música em nome de Jesus.
sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 É grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu 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 me sondas. 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 Thank you.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, para louvar o teu santo nome, para agradecer, meu Deus, o teu santo nome, Pai, sobre toda a terra, sobre todo, meu Deus, o Brasil, sobre toda a África, sobre toda a Europa, sobre toda a Oceania, sobre essas Américas, Pai, aí, em todos os continentes, asiático também. Onde quer que essa mensagem chegue. No nome do Senhor Jesus, que as pessoas que caia, Pai, dos meus irmãos, as escamas dos olhos, que caia, meu Deus, o tampão nos ouvidos, que caia, meu Deus, esse sofisma que foi implantado nas mentes cauterizadas, Pai. Que sejam todos descauterizados em nome do Senhor Jesus. Que sejam todos curados. Que sejam todos, meu Deus, recebentes da palavra do Senhor. Que recebam a semente do teu evangelho. Que se preocupe, meu Deus, unicamente, Pai, em receber as boas novas do Senhor Jesus. Que se atente para a armadilha do inimigo, que é fazer com que nós venhamos a nos distrair, Pai, com coisas inoportunas. Nós muitas vezes falamos que as coisas inoportunas são pecados, mas aquilo que não vem do Senhor também é pecado. Então nós estamos nos distraindo com coisas que não vêm do teu evangelho. E fazendo com que o nosso coração perca o rumo. Então, em nome do Senhor Jesus, que haja arrependimento. Que haja, meu Deus, uma devoção ao seu coração, Pai. Que todos entreguem as suas vidas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que bênção, que maravilha, que bom, viu? Obrigado pela sua audiência, sua paciência. Se não gostou do programa de hoje, amados, a minha oração é que você continue me amando aqui como irmão em Cristo Jesus, viu? E receba todo o meu carinho, porque assim, nós falamos do Evangelho do Senhor Jesus, mas nós sabemos que tem contrapartida outras opiniões, outros sentidos para os seus corações, mas a minha oração é que você receba de verdade, de fato, aquilo que o Senhor proporcionou em meu coração, viu? Receba em paz e mansidão no seu coração a mensagem de hoje aqui ministrada. E a minha oração é que esteja comigo, viu? Estejamos juntos, se abraçando e estando comemorando a boda do Cordeiro do Senhor Jesus, porque eu não quero ficar longe de você não, porque nós amamos você, viu? A mensagem é para você que está ouvindo. E saiba em nome do Senhor Jesus que o Senhor é contigo. Amém? Então, a minha oração é que você continue aqui na programação dessa rádio, através do programa Nona Hora Ju, que vai começar agora, a seguida dessa programação musical que vai começar agora. Tá bom? Acompanhe aí o pastor Jason Santos através do programa. Que Deus continue abençoando a vida de vocês em nome do Senhor Jesus, viu? Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com você para todo sempre. Amém.